São 10 horas em Portugal e em Angola, são 8 horas em Cabo Verde, são 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, agora são 11 em Moçambique e na África do Sul. Ou melhor, agora é meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas de destaque nesta edição com João Pereira da Silva.
Moçambique, justamente, militares portugueses estão em Moçambique para apoio a operações especiais. A Amnistia Internacional volta a apontar o dedo à Guiné Equatorial. Polícia que matou George Floyd, condenado à cadeia.
São temas de destaque deste Jornal das 10. Começa agora.
Os ataques armados na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, já fizeram mais de 700 mil deslocados. Entretanto, Portugal vai enviar ao todo 60 militares do Grupo de Operações Especiais para ajudar o exército moçambicano no norte do país. O enviado especial da RDP a Maputo, Cabo Delgado, no Amaral, está em Maputo agora ainda e conta que alguns desses militares já aterraram na capital moçambicana.
Esse grupo de formadores de operações especiais chegou ao aeroporto de Maputo esta manhã. À espera deles estavam militares portugueses, fardados, com patentes no ombro. Abordei um deles, que me disse apenas que sim, que eram elementos das forças de operações especiais e que ainda não tinham chegado os 60 elementos a Moçambique que o governo português anunciou para darem formação ao exército moçambicano para que possa combater lá em cima, no norte, em Cabo Delgado, a insurgência e os ataques terroristas. Ora, Filipe Nyusi continua a insistir que quer apenas apoio técnico, equipamento e material, recusa qualquer intervenção militar estrangeira, invoca a soberania de Moçambique, o que já tem vindo a ser contestado pelo principal partido da oposição, a RENAMO, que ainda ontem o presidente da RENAMO, Ossufo Mamad, disse que não vale a pena estarmos a falar de soberania quando há pessoas a sofrer em Cabo Delgado. Deu como exemplo a oferta de África do Sul, que já se disponibilizou para uma intervenção militar no terreno, e falou também na Tanzânia e no Zimbábue. Ora, Nyusi continua a dizer que não, que tem que ser os moçambicanos a pôr cobro às ações terroristas em Cabo Delgado, no momento em que se estima, através da ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que em junho o número de deslocados em Cabo Delgado possa chegar a 1 milhão.
Nuno Amaral, enviado especial da Rádio Pública a Cabo Delgado. Para já, o governo moçambicano estima que sejam então mais de 720 mil as pessoas deslocadas internamente.
No que concerne aos atos terroristas em Cabo Delgado e a instabilidade na zona centro do país, temos contabilizado que causaram o deslocamento de um universo de cerca de 723.042 pessoas, portanto cerca de 157.016 famílias, incluindo 331 crianças, para os diferentes locais das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Manica, Sofala e Inhambane. Portanto, estes dados são até o dia 18 de abril.
Filimão Soares, porta-voz do Conselho de Ministros. Situação dramática no norte de Moçambique. No sul, o município da Matola quer ser um destino turístico de referência e, para tanto, criou o projeto Murais Falantes. Arte urbana, portanto. Orfeu de Salisboa.
A iniciativa junto aos munícipes da Matola, que pretendem transformar a paisagem urbana da cidade e tornar num destino que consta do roteiro turístico do país, como explica o autarca Calixto Coça.
Que é a expressão do nosso compromisso em tornar a nossa cidade uma cidade cultural. Pretendemos, com esta iniciativa, transformar a cidade da Matola num destino de referência e preferência que conste no roteiro turístico nacional.
Murais Falantes, assim denomina-se o projeto que deverá, nos próximos tempos, mudar a imagem da Matola através da pintura de edifícios e vedações da urbe, anseia Bruno Mendes, presidente da associação Xianja Xatico.
Matola é um espaço dominado por indústrias e nós temos a certeza que os murais, quando começarem a falar, irão, sem mínimas atmosferas de dúvidas, colocar a cidade uma indústria cultural e turística de grande expressão.
E o memorando de entendimento que sela o compromisso de mudar o aspecto visual da Matola foi assinado entre o município da Matola, a Associação Xianja Xatico e a Matola TV, um órgão criado para a difusão de conteúdos locais.
A arte desce às ruas da Matola. As autoridades são-tomenses estão preocupadas com o aumento de acidentes nas estradas do arquipélago. São Tomé e Príncipe tem a maior taxa de acidentes rodoviários e de mortes na estrada da África Central. Bracana Santos, em serviço especial para a RDP África.
Só neste ano foram registados mais de 100 acidentes nas estradas são-tomenses, dados que a Polícia Nacional não consegue disfarçar.
Para esse ano, de janeiro até esse mês de abril que nós nos encontramos, já temos um total de 164 acidentes de viação. Então, estes números são preocupantes para nós.
A Direção de Transportes Terrestres, na voz de António Ramos, não tem dúvidas. Os dados não enganam.
A taxa de mortalidade é mais alta na África Central. Nós estamos na África Central e a nossa taxa de mortalidade é superior à média da África Central.
Muitas mortes nas estradas e, segundo o subintendente Edson Trindade, são vários fatores que concorrem para esses números trágicos.
O número de viaturas e motorizadas que têm entrado no país. Temos muita pessoa que não tem habilitação para conduzir, que nós temos estado sempre a bater nesta tecla. Nós temos as nossas vias, muitas vezes, com pouca sinalização e também vias, às vezes, com falta de passeios.
Numa altura em que o teste de alcoolemia não é uma realidade no país, resta a polícia e outras entidades afins à sensibilização.
Agora, Cabo Verde, o presidente da Câmara de Comércio do Barlavento, defende que o governo deve contrair mais empréstimos para ajudar as empresas, mesmo que isso implique o aumento da dívida pública. Jorge Pimenta Maurício defende que as prioridades do próximo executivo devem centrar-se na mobilidade interna e na reabertura das empresas, isto apesar do atual contexto de pandemia. Vamos ouvir noutro informativo Jorge Pimenta Maurício, presidente da Câmara de Comércio do Barlavento. A Amnistia Internacional registou menos sentenças de mortes e também menos execuções em 2020. O relatório da organização foi ontem conhecido e volta a destacar pela negativa a Guiné Equatorial. Pedro Neto.
Continua a não fazer nada. Todos estes anos depois de estar na CPLP, com o princípio de que ia abolir a pena de morte, mas até agora não vimos nada de concreto, apenas palavras, quer de Portugal, quer da Guiné Equatorial, quer dos outros membros da CPLP. Podiam ter aqui um papel muito mais ativo nesse aspecto.
Pedro Neto, da Amnistia Internacional. Agora vamos à Angola. Para além do rastro de destruição deixado pela violenta chuva que caiu na capital angolana na segunda-feira, a revisão constitucional continua a dar que falar. Ontem, o debate ocorreu no meio académico. Correspondente José Silva.
Raul Araújo, do Centro de Estudos do Direito da Universidade Agostinho Neto, instituição pública, defende que os presidentes dos tribunais superiores não devem fazer parte de um órgão político, como é o caso do Conselho da República.
O Conselho da República é um órgão político da escutação, Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Até o momento temos lá a presença do presidente do Tribunal Constitucional, quanto a mim erradamente, e agora erradamente propõe-se o acréscimo do presidente do Supremo, não sei porque é que também não se propôs o presidente do Tribunal de Contas.
Benja Satula, que é docente e investigador do Centro de Investigação em Direito da Universidade Católica de Angola, chama atenção para a presença de artigos sobre os limites da propriedade privada na proposta de revisão constitucional.
Não conseguimos perceber por que razão é que inserimos na norma constitucional uma proposta desta natureza, estando a legitimar qualquer órgão que não sejam os tribunais para poder interferir gravemente na propriedade, que é, na lógica do princípio liberal, é o terceiro bem mais importante depois da vida e a liberdade.
Benja Satula, docente do Centro de Investigação em Direito da Universidade Católica de Angola, que no Parlamento angolano participou no encontro de auscultação sobre a proposta de revisão da Constituição da República.
Agora sim, as propostas de Jorge Pimenta Maurício, presidente da Câmara de Comércio do Barlavento, ele que defende que o governo deve contrair mais empréstimos para ajudar as empresas.
É preciso retomar, mas como? É preciso dinheiro. É preciso dinheiro para investir. As empresas não têm mais dinheiro para fazer investimentos e nós aqui também apelamos ao governo que tenha condições de arranjar mais recursos se for necessário endividar. Porque em tempos de crise o endividamento será sempre numa lógica bem entendida. Ninguém pode endividar-se para fazer luxo, mas endividar-se para cuidar das pessoas.
A pandemia e a forma de ultrapassá-la é este o tema que domina a Cimeira Ibero-Americana, que decorre em Andorra, com a participação presencial do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também do primeiro-ministro português António Costa. E a enviada especial da RDP Andorra é Ana Isabel Costa.
O apelo à união e à solidariedade vinha bem ensaiado pelo primeiro-ministro e pelo presidente da República. A mensagem que Marcelo e Costa trouxeram à Cimeira Ibérica complementa-se.
É preciso que o Fundo Monetário Internacional ajude nas sobretaxas, nos desembolsos, nas condições de prazo de financiamento, nos direitos de saque especial. Tem de ajudar, porque senão é mais difícil construir a solidariedade para a reconstrução do futuro.
Marcelo Rebelo de Sousa diz que o caminho para a reconstrução pós-pandemia passa pela ajuda do FMI, o Fundo Monetário Internacional. António Costa aposta na solidariedade entre continentes e em acordos comerciais entre os países ibero-americanos.
Para nós há três prioridades muito claras. A conclusão do acordo de amizade com o Chile e o acordo comercial com o México. E também o avanço das negociações Mercosul.
Em Andorra, o chefe de Estado e o primeiro-ministro português desdobram-se esta quarta-feira em encontros bilaterais. A sustentabilidade climática, o tema inicialmente escolhido para a Cimeira, que chegou a estar marcada para o ano passado, foi relegada para segundo plano. A pandemia tomou conta dos debates.
Esta manhã, na agenda do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um encontro com o rei de Espanha. Também o primeiro-ministro António Costa vai reunir-se com o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez. Nos Estados Unidos, o ex-polícia Derek Chauvin, que foi ontem condenado, considerado culpado pela morte de George Floyd, pode ser condenado até 16 anos e meio de prisão. Na Casa Branca, o presidente Joe Biden disse que esta é uma decisão rara e importante para a justiça norte-americana.
Este pode ser um passo importante para fazer a justiça americana avançar. Vou ser claro, um verdito destes é muito raro. Como vimos neste julgamento, os polícias que testemunharam, a maioria dos agentes policiais serve a comunidade com honra. Mas os poucos que não cumprem esse padrão devem ser responsabilizados. E hoje foram. Um foi. Ninguém deve estar acima da lei. E o verdito de hoje enviou essa mensagem. Mas não é suficiente.
And today's verdict sends that message, but it's not enough.
Derek Chauvin foi condenado por homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e também homicídio por negligência. Nota final para o Chad, na ressaca da morte do presidente Idriss Déby, numa visita às tropas que combatem os rebeldes no norte do país. A comunicação social relata hoje um alegado tiroteio no Palácio Presidencial entre a família Déby, relacionado com a indicação de Mahamat Idriss Déby Itno para suceder ao pai na chefia do Estado. O tiroteio foi desmentido, mas alguns médias citam fontes da segurança que o confirmam e a notícia está a ser avançada pela insuspeita BBC.